Fala galera, tudo beleza? Bedock Santos aqui na área para mais um Papo de Quarta aqui na Doc Show TV. E hoje a presença ilustre de Mônica Pozel, da banda Hammer. Tudo bom, Mônica?
Oi, oi, tudo bom? Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei. Muito obrigada pela oportunidade, pessoal, aí para participar aqui na Doc Show.
Perfeito, perfeito. Nós que agradecemos. E sempre gostamos de iniciar o nosso bate-papo, Mônica, falando um pouco do momento atual, certo? Da pandemia, né? Assim, eventos. E como vocês vêm se adaptando e o que é que vocês vêm produzindo, né? Para a banda continuar em movimento.
Sim, a pandemia foi algo inusitado para todo mundo que trabalha com música, né? Todo mundo, né? Principalmente para quem trabalha com música, porque o nosso ganha-pão ali, os shows, foi extintos, né? E a gente tava com shows agendados para 2020, uma mini turnê, o show de abertura da Tarja Turunen, também aqui em Florianópolis, e tudo foi postergado, né? E aí a gente começou a ser convidados para participar de festivais online, o que trouxe aquela chama do público de volta pra gente, assim, né? Então, toda vez que a gente participava de um festival online, né, que tinha um chat, os comentários, isso nos revigorava, porque a galera tava ali ao vivo, comentando sobre a nossa música. Isso foi muito importante, é muito importante pra gente que tá aí distante, né, dos nossos fãs. E também abriu as portas, né, para mais pessoas conhecerem a gente, para a gente participar em mais festivais, né? Muita gente começou a fazer festivais, produzir também os festivais online, que também isso foi muito bacana para a cena. E a gente é uma banda à distância, né? Então, eu e o Cadu somos aqui de Santa Catarina e dois membros são de outro estado. E aí a gente já produzia à distância. Então, essa questão da pandemia, na parte criativa de composição, é meio que o nosso core, né? Já era meio que nativo, né, a gente fazer assim, né? E então só aflorou também a nossa parte criativa de compor, de produzir e fazer os vídeos, né, de lockdown. A gente viu que isso é muito bacana, que o público tem uma receptividade muito boa, né, porque quer ver ali os músicos, né, quer ter essa visibilidade. E a gente teve isso muito... foi a parte legal, assim, desse ano aí de pandemia, desse lockdown.
Legal demais. E você citou, né, os festivais online, que é uma experiência muito boa, porque é bem diferente dos palcos, né? Nos palcos, beleza, você tá lá em cima, né, o público embaixo e tal, tem aquele calor humano, né? Mas no festival online, você meio que tá junto do público, né? É como se você estivesse ali embaixo, junto com a galera, né? Interagindo, e isso é muito legal, tá movimentando demais, né? Dá aquele gás para as bandas seguirem, né? A questão dos vídeos de lockdown, né? Os vídeos de quarantena season, em casa mesmo, dá aquela proximidade também do público, né? Eles gostam de ver, né? Então, é aquela coisa, não parar, né? E você já, como você falou, né? Já trabalhavam à distância, né? Então, essa adaptação foi quase assim, meio que imperceptível, né?
Pra gente era mais difícil fazer show, na verdade, porque a gente tinha que se movimentar todo mundo, fazer as viagens, né? E aí, né, aconteceu o show. Então, produções em casa era nosso comum, assim. Então, foi mais... A gente ficou mais à vontade. E essa questão de se aproximar mesmo do público é engraçado, né? Porque num show ao vivo, alguém comenta alguma coisa, você não sabe quem é, você não viu a cara da pessoa, você não sabe, né? Se comentou coisa boa, coisa ruim. E nos festivais você tá ali, você vê na hora, né? Então, é até uma grande vitrine, eu acho, né? Porque as pessoas estão ali, elas vão comentar no que elas desejarem, né? Então, é uma grande vitrine, assim. Na hora, no momento, você já tem esse feedback ali, espontâneo da galera. Isso é muito legal.
Fora a questão de localidade, né? Que você quebra aquela coisa de a pessoa se deslocar para um local específico, né? Estando na internet, o mundo inteiro pode acompanhar, né? Como já está começando a se globalizar mais. Tem muitos festivais agora que tem bandas mescladas de vários locais, né? Antes era muito localizado, agora já tá bem mesclado os eventos. Sempre tem uma banda de fora, assim. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Porque aí quando voltar os eventos, né, já abre aquela janela, né, para vocês poderem ir para algum local que era mais complicado, né, explorar aquele mercado.
Tem isso, tem esse benefício aí é muito bacana, assim, das pessoas te conhecerem, outros produtores também te conhecerem, e aí poder, né, depois que tudo passar, se juntar no local físico e fazer ao vivo, né. E também a questão do internacional. A gente teve dois festivais que a gente participou, que teve presenças de bandas internacionais. E foi incrível, assim, né? Tanto para a gente, né, poder assistir e contemplar os nossos ídolos ali. E também as pessoas que vieram, né, para os ídolos assistir a gente também. Então, acho que é uma troca muito boa. Tanto para a gente como banda, quanto dos produtores também, né?
Com certeza, com certeza. E vamos aqui para o primeiro ponto, né? Falar um pouco aí da origem da banda, do K-Hammer, e como foi que surgiu.
Sim, então, eu, desde os meus 3 anos de idade, que eu me lembro, assim, que eu sempre cantei e dancei. Minha professora de jardim falava, ela canta e dança muito lindo, né? Muito legal, assim. E minha mãe viu esse talento em mim, então ela me colocou em corais da igreja, do jardim, da escola. E quando eu tava completando ali, eu tava no ensino médio, né? Fazendo ali o segundo ano, eu entrei no conservatório de música, porque eu já cantava, tinha alguns grupinhos, tocava também, mas eu não era profissional, né? Não tinha me especializado. E aí eu fui fazer conservatório, e lá eu nessa época também do ensino médio, eu descobri o metal também, né? Eu gostava muito de ópera, né? Era o estilo que eu queria cantar e tal. Mas onde eu morava, Joinville, não tinha muita abertura, não tem nem faculdade de design, faculdade de música, por exemplo. Então não tinha muita abertura para isso, né? Não tinha nem teatros muito grandes na época. E aí eu entrei no conservatório e lá, através dos meus colegas ali, conheci o metal. E alguns colegas músicos também, né, perguntaram, né, se eu queria montar a banda e tal. E ali eu formatei o que viria a ser a primeira formação da RAM, assim, com meus colegas que estavam lá cursando junto comigo o conservatório. Porém, ela ficou só na garagem mesmo, a gente não tinha como pagar as contas, então a gente ficou só na garagem. E aí eu, né, entrei na faculdade de design e estudei, daí me formei. Depois de um tempinho ali, eu falei, não, vou voltar com esse projeto da música, né, eu já cantava em outros projetos, mas eu queria ter uma banda de metal sinfônico com a minha voz ali de vocal, né? Eu já participava de corais, eu tinha feito solos, corais de orquestra, corais de câmara. Já tinha produzido música de outras formas, mas eu queria algo autoral. E aí, nessa época, eu conversei com um colega meu, que ele também era produtor e tinha uma banda de metal também lá em Joinville. E a gente produziu o nosso EP, o que seria o Altar. E daí, aí foi 2014, eu sempre me erro com as datas, mas acho que foi 2014 para ali que a gente lançou o EP. Aí foi onde começou a Ramen de fato.
Legal demais. E como é que você vê o amadurecimento da banda desde a formação até hoje?
Nossa, a gente já passou por muita coisa, assim, tanto musicalmente quanto de profissionalismo mesmo, do que você faz, assim, né? Então, hoje a gente vê que a gente tá numa maturidade muito grande com relação à música, a gente sabe para onde que a gente quer ir. Antes era tudo uma experimentação, né? O primeiro álbum foi algo bem mais clichê, vamos lá para por assim dizer, para conquistar ali os públicos e tal, mas a gente tem nossos desejos, nossas características, e a gente pretende colocar isso no nosso próximo álbum. E com relação à profissão, né, de, ao music business, por assim dizer, a gente também aprendeu bastante coisa, né? Então, hoje em dia a gente vê que as experiências que a gente passou, né, não é se arrepender, é aprender com elas, né? Então, teve muita coisa que a gente passou que precisava passar por causa do momento, né? Então, a gente era uma banda desconhecida e tal. E hoje a gente já tem ali uma base de fãs, a gente já, né, ganhou um prêmio internacional. Essas coisas contam aí pro currículo da gente, né? Então, e a gente começa a elevar a nossa régua do fato de, pô, realmente a gente tem um produto bacana, a gente tem fãs. Então, isso que é legal, que veio, assim, né, com essa maturidade da própria banda, assim.
Perfeito, com certeza, né? E você também, né, você como cantora, né, sua carreira solo e tudo, você também trabalha muito bem isso, né? E acaba uma coisa puxando a outra, né? Você gosta, você fez muitos collabs, né, também. E essa ideia dos collabs também é bem interessante, né? Porque mistura os públicos, né? Você mistura os músicos, aí mistura os públicos. E é uma forma de você também exercitar outras coisas fora da banda, né? E no caso da sua carreira solo, né? Assim, como é que você vem desenvolvendo e tal? Você pretende lançar material solo também?
Então, isso foi algo muito inusitado, assim, né? Os fãs, eles já pediam covers, né? Eles já pediam versões. Até que tem algumas coisas vinculadas a Rami que eu acabava fazendo. E aí, conversando com um amigo meu também, que é do mercado da música, ele falou que eu deveria, né, voltar, ou deveria ter aí esse canal de covers e tal, porque ia ser mais aí uma forma dos fãs, né, me conhecerem, conhecerem o meu talento vocal e tudo mais. Mas foi uma fase bem difícil de aceitar, assim, por questão de tempo também, né, porque daí mais uma coisa para fazer, né, cheia de planos e projetos para a banda, ainda mais isso. E também eu ficava com esse receio de, né, colocar minha cara a tapa num canal que é o meu nome, né? Eu acho que a gente tem um pouco desse tipo de receio. E aí acabou acontecendo, eu queria gravar aquelas músicas que eu, né, lancei já há muito tempo. Eu queria que tivessem participações de outras pessoas, mas foi tudo muito inusitado, assim. A primeira vez que eu fiz o convite, que foi a música Beyond Me, do After Forever, para a Vives, do Flower Leaf, foi tão natural. Ela já indicou a Stephanie, do Inhasa, para fazer o vocal gutural. Foi tão natural aquilo. Aí as próximas músicas também, os convites foram tão naturais, as pessoas aceitavam assim muito rápido. E eu acabei vendo que, poxa, eu acho que esse canal, esse propósito, é meio que para unir as pessoas mesmo, juntar e fortalecer a cena e né, trazer mais um material assim pro público, né? E é muito legal, porque tem muita música que eu amo de paixão, que me fizeram como musicista, como cantora e como metaleira, que eu tô tirando do papel e transformando em realidade, assim, com parcerias incríveis. Então, não esperava, e é muito inusitado, assim, tá acontecendo muito naturalmente também.
Legal demais, é muito bom, né? Porque é até uma... Como é que se diz? Mais light, né? Coisa assim, em relação à questão de cobrança, né? Porque lá na Rama você tem um trabalho autoral, né? Aí você procura dar aquele trato maior e tudo. Aí é como se fosse mais um entretenimento, né? Uma coisa mais pra você relaxar, pra curtir com outras pessoas, né? Pra fazer esse trabalho junto com outras pessoas, socializar, né? Trazer um pouco de você, né, também. Isso é bom, isso é muito bom. Foi muito bom. muito bom.
Sim. Isso que você falou da questão da pressão é zero pressão, assim. A única pressão que tem é deadline, que eu coloco ali, né, pra gente manter o ritmo, mas é zero pressão mesmo, assim. Eu escolho a música que realmente eu acho que faz sentido. Até eu tava, né, filosofando sobre isso um tempo. Poxa, se eu quiser ter sucesso com o meu canal do YouTube, eu tenho que colocar músicas mais populares. Daí eu pensei, tá, mas daí eu acabo perdendo a minha essência, né? E isso que você falou é muito verdade, assim, porque eu quero mostrar quem é a Mônica, né? O potencial vocal da Mônica, o que ela gosta, né? Várias entrevistas as pessoas perguntam quais suas referências e tal. Então, olha lá meu canal, vai entendendo ali o que que é que me transforma nessa vocalista que eu sou hoje.
Demais. E outro ponto que eu quero trazer, Mônica, seria como vocês enxergam a cena, né, do metal, não só aí, né, na sua cidade, mas até com a banda mais só de uma cidade, né,
É.
mas de modo geral aqui no Brasil, né, e a atuação de vocês também fora, né, vocês têm uma atuação boa fora.
Eu vejo assim que a pandemia ela fortaleceu a cena. É engraçado que às vezes a gente via assim nos festivais online as pessoas comentando: ah, existe heavy metal no Brasil, porque é muita banda, muita, muita banda, banda de qualidade e muito público, né? Óbvio que a gente não vai se comparar a um ritmo popular, porque realmente não é, né? Mas em qualquer país, o metal ele não é um ritmo popular, né? Só os da Europa lá. E aí eu sempre tinha essa questão, esse conceito assim, né? Que existem o público, só a gente não achou eles ainda, né? Então, e aí se comprovou com os festivais, existe público, eles estão ali. Olha só quantas pessoas que apareceram.
Sim,
E
né?
antes da
O evento.
pandemia.
É só um parêntese, né? Assim, a média dos eventos de visualizações, ela equivale mais do que um evento presencial, né? De antes. É difícil ter eventos presenciais de mais de 1.000 pessoas, 500, 800. Era difícil. E alguns eventos online tem, né? Mais ou menos isso. Essa é a média, né? Então, você já
Sim.
tira daí.
Sim, é por isso que eu acredito que esse formato não vai acabar assim, sabe? Eu acho que ainda a galera vai usar esse formato por algum tempo, assim. E antes, né, pré-pandemia, como você falou, né, aqui em Santa Catarina, a cena metal, ela não é tão forte, assim, não existem tantas casas de shows específicas. Mas tem os festivais, né? Tem o festival do Otacílio Rock, eu vou esquecer o nome desse, o Agosto Negro. Tem o Festival Medieval, que é aqui em Floripa também. Então, tem vários festivais que são fortes, né? A Ramen teve a oportunidade de participar. Não, não foi do festival, foi um evento. Internacional de tatuagem lá de Joinville, que é quase um festival, né? Porque vai muita gente, vai muita banda. Então a gente participou desse. Então são eventos assim, né? Não tem muitas casas específicas e tal. Apesar de ter também, mas não é tanto aquela frequência assim. E aí com a pandemia a gente percebeu isso, né? Que bandas de várias regiões do Brasil, elas podem estar juntas num lugar só e muita gente estar ali assistindo elas, né? Tanto bandas de fora também. E eu acredito também que essa pandemia ajudou a Ramen a expandir o nosso território, não só nacional, para o internacional também, né? A gente é uma banda bem. Por mais que a gente canta inglês, fala em alguns vídeos, escreve inglês e tal, mas a nossa pretensão. Né? Não era assim, ah, quero atingir o público estrangeiro primeiro, depois a gente não tem pretensão, né? Mas o público estrangeiro também vem atrás da gente. Então, essa pandemia ajudou para isso, assim, expandiu muito os nossos horizontes, assim, trouxe muita gente de fora. Até eu estava recentemente enviando uns CDs para a Alemanha.
Isso é
É.
legal demais, muito bom. E até pegando um
Sim.
pouco aí desse assunto, né? Falar do mercado das bandas autorais, meio que já falou, né? Um pouco disso, mas assim, o ponto interessante é que, como você falou, que a gente ainda não tinha, tem público, mas eles não estavam indo nos eventos, e meio que quando a gente começou a trazer os eventos para casa deles, né? Eles começaram a consumir, né? A conhecer as bandas. Era como se tivesse um público grande, só que eles não estavam saindo de casa. E agora, quando as bandas estão começando a produzir, jogando conteúdo, né, na internet, que é onde a galera tá, né? E a galera não tava saindo para ir ver as bandas. E a banda foram até eles, aí isso se expandiu, né? Isso ficou a vitrine, ficou bem à mostra, né? E um dos grandes
Sim.
festivais foi da Rude Crew, né? E outros grandes festivais também de estilos específicos, né? Por exemplo, aqui de Fortaleza, teve o Lunar, né? Que é
A gente
mais
participou
puxado
desse.
para o estilo de
É.
vocês, né? Que vocês participaram, né? Que é do Symphonic Metal e tal.
Sim.
E foi um evento que teve bandas internacionais, né? Foi
Isso.
maravilhoso. E os eventos deles, presenciais, eram maravilhosos, mas o online foi mais ainda, né? Potencializou. Então é aquela coisa, né? É um formato que ainda vai continuar. Isso está ajudando os profissionais que estão conseguindo conquistar mais público, né? E assim, o que você acha que poderia melhorar, assim, em relação ao mercado nacional, as bandas?
É uma coisa que eu não falei, né, mas a questão da pandemia também aproximou as bandas, né? Tipo, a gente, as mulheres do metal, do underground, a gente acabou se unindo mais, né? E isso ajudou a gente a se fortalecer. A gente criou eventos para nós, a gente criou coisas para a gente fazer, então isso também foi útil para a gente, assim. E eu vejo que tem muito a crescer, né? Como você falou, as pessoas antes não iam, e agora que as bandas foram até elas estão vindo, né? Por que que isso aconteceu? O que que é que faltou? E o que que a gente pode melhorar para que elas apareçam? E aí eu posso citar muitas coisas. Você, por exemplo, né? Jogando uma sardinha, mas é real esse apoio para as bandas. E as mídias dando esse apoio, enaltecendo as bandas, não importa se ela tem X ou 10X seguidores, ela tá fazendo ali o seu trabalho, ela tá correndo atrás. Ter uma banda, né, de underground no Brasil não é fácil, é um dinheiro que você gasta mesmo, não é algo que você tem retorno, não. Então todo mundo que tá trabalhando com música é um investimento. E esse apoio das mídias é fundamental, porque assim, se não existisse as mídias que produzissem esses festivais, que chamassem várias bandas, talvez a gente não teria um fã lá da Alemanha querendo um CD nosso, porque a nossa abrangência é pequena, né? Se a gente quiser aumentar a abrangência, vou ter que investir ali algum dinheiro, né? Então, esse apoio da mídia, e aí para festival, para entrevista, para o que for, é muito importante, né? Eu acho que é até uma troca, né? Porque a mídia precisa de conteúdo e as bandas querem ser ouvidas, né? As bandas querem mostrar o seu trabalho. Então, esse apoio é fundamental, né? Se a gente pensar, em alguns anos atrás, a gente não tinha isso. A gente não tinha capacidade. Por exemplo, eu apareci na TV, né, em Joinville, no jornal, e outras mídias que estão apoiando o underground. Então, acho que muito tempo atrás não tinha isso, era muito difícil. Você tinha, sei lá, que ter os merchan e ter o endereço da pessoa certa, mandar por correio. E aí ela fazia lá um episódio na TV ou na rádio. E hoje não, isso está mais acessível também. E aí, quanto mais mídia, quanto mais canais de YouTube aparecerem, melhor pra gente, né? Porque é um apoio grande, assim. E essa questão também da não segregação, né? Eu tô vendo que as mídias também, elas estão mais abertas ao movimento da cena com as mulheres, por exemplo. Né? Antes a gente via muito pouco. E hoje eu tô percebendo, sim, que as mídias estão dando voz. Claro que ainda tem que correr muito atrás, tem que fazer muita coisa. Mas já tá tendo mais abertura, né? Então, parabéns!
Com certeza. Não, é aquela coisa também do acesso, né? Do acesso à informação. Ficou mais prático, porque antigamente era mais difícil a gente conseguir ter acesso à TV, né? Assim, a participar de um programa de TV, né? A entrar como notícia relevante em um jornal era mais complicado, né? Eles gostam mais de enfatizar coisas mais mainstream, tudo isso, né? E com a internet ficou melhor até para quem já tinha condições de querer trabalhar com conteúdos, assim, poder fazer, né? Então, que tem muitos músicos que são produtores de conteúdo, né? Que é aquela coisa da banda, que tem banda, né? Tudo mais. E aquela troca, né? Trazer as bandas, por exemplo, aqui do canal, a ideia foi justamente essa. Conhecer as bandas, apresentar as bandas, né? Fazer esse movimento mesmo. Trocar ideias, trocar informações, debater sobre o mercado, debater sobre a cena, o que, é que a gente faz, o que, é que a gente deixa de fazer. É uma conversa mesmo, uma conversa de bar, só que assim, algo que seja produtivo, né? As pessoas que conhecem a banda não conhecem assim, a profundo, né, a banda, não conhecem ela como essência, né? Conhecem mais as músicas e tal. A ideia também é essa, né? O pessoal conhecer mais a banda, assim, por dentro mesmo, né? O que é que vocês pensam, o que é que vocês gostam. E hoje tem os podcasts, né, também, que é um outro formato também muito bom, interessante, tá?
Sim.
Não, há um tempo atrás não tinha podcast de falando de música, de metal. Hoje em dia já tem vários, já. E isso é muito bom. Tem Metal Mantra, tem Papo Metal. Aqui o próprio Doc Show também, ele é um podcast. E é aquela coisa, né? Já tá se estendendo mais, né? Esse acesso à informação. Aí tem como o público consumir mais das bandas, né? E conhecer mais as bandas. E isso mais na frente, a gente vai colher, né, esses frutos. A gente tá aproveitando a pandemia justamente para produzir, chegar até o público que não tava indo nos eventos, agora a gente tá chegando neles. E a galera que tá produzindo os conteúdos, né, tá também ajudando a se chegar mais no público, né, fazendo essa ponte. Mas é aquela coisa, é a união, como você falou, a união das bandas, a união das cenas, é a valorização da cena feminina, né, do metal, do rock, que é maravilhosa, sim. A gente vê aí as meninas do Nervosa brilhando lá fora, né, se reestruturaram, agora temos duas bandas, né, tem a Cripta e a Nervosa. E isso é muito bom, e com isso muitas pessoas já começam, opa, peraí, aí já vem vendo outras bandas, tem muita banda com mulheres, não só cantando, mas tocando também. Aqui em Fortaleza tem um movimento do Ghost of the Front, que é um movimento só de meninas, de bandas que tem mulheres, que fazem eventos, produzem, e isso é maravilhoso, maravilhoso de ver.
Sim, esse ano a gente viu esse movimento, assim, né? Eu participo de uma coletiva que é Rock Brasil Feminino, que a gente também se apoia, né? Lá no, nessa coletiva tem cantoras, musicistas, e de várias áreas, né? Elas trabalham com outras coisas, então a gente também se apoia nisso, assim. Tem a Garotas do Front também, que é um grupo que surgiu depois de uma ação que a gente fez em 2019, que foi uma amiga secreta de um podcast chamado Papo de Boneca, que agora não existe mais. E ali foi tudo um estopim, assim, para se unir, para fazer acontecer, assim. Então, eu acho que as mulheres também, elas conseguiram mais força para fazer mesmo os eventos acontecerem também, né? E não esperar que algum produtor, alguma cidade queira fazer algo, né? Então a gente também se juntou forças para fazer o nosso próprio evento, né?
Com certeza. E isso, as pessoas dão valor a isso, né? Eles veem que... E outra, é aquela coisa, né? Tem coração nisso, né? Vocês estão ali juntos fazendo, né? É diferente de uma pessoa de fora vir e só com aquele pensamento mercadológico, né? É até algo meio que é frio, né? Muitas vezes, né, acontece isso. E quando há um movimento de pessoas que estão engajadas mesmo, que estão ali fazendo acontecer, né, que vivem aquilo ali, tem coração. As pessoas sentem isso. A gente vê isso nos eventos, né? E sempre que tem um evento, tem aquele movimento, é algo assim que chama a atenção mesmo. E você quer estar junto, né? E é aquela coisa, é se juntar, fazer acontecer, né? Que a galera vai chegar junto.
É, a gente recebe depoimento quase todo dia, assim, né? De pessoas que começaram a te seguir, a nos seguir, no caso, por algum motivo, né? De mulheres. Isso, nossa, é uma bomba, assim, pra gente, né, alavancar, assim. Então, é muito importante isso. Que nem você falou, lida com a emoção, de fato, né?
A representação, né? Tem muitas meninas que adoram, curtem muito o metal, né? E, poxa, ver que tem uma pessoa que tá ali, é como você, né? Ali, tá ali na frente, né? Dá um motivo. Mas na frente ela pode formar a banda dela também. E isso é maravilhoso.
Inclusive, aproveitando o espaço, a gente convidou a Yara Almeida, que é uma adolescente de 13 anos, para participar de uma música da Ramen no festival do Caio Indica, que vai ser focado para as mulheres, né? Então, eu conheci ela através de uma entrevista que eu cedi também, e aí o entrevistador me falou dessas meninas e tal, e ele comentou dela, e eu fui atrás, e, nossa, ela é muito talentosa, né, esforçada, os pais apoiam ela, e eu senti uma afinidade muito grande, assim, porque além dela ser morena, parecida comigo, eu me lembrei da minha época adolescente, né, desbravando aí o mundo do metal, assim, e aí o que eu puder fazer para ela, né, apoiá-la sempre, né, no meio, eu vou fazer, assim, que eu tiver ao meu alcance, porque é um pouco o legado que a gente deixa, né, não é só a música, né? É toda...
Precisamos cuidar do nosso legado, né? O metal, ele tá muito envelhecido, né? Tem muita gente que fala que, ah, metal morreu, rock morreu, não sei o quê. Mas é porque tá envelhecido, realmente, tá envelhecido. Muitas pessoas são muito presas ao passado. Não veem o agora, as bandas daqui que estão produzindo agora, né? Tem muita gente que tem aquele preconceito com bandas de estilo mais moderno. Gosta de algo mais tradicional ali, e a gente, os próprios músicos, né, as próprias pessoas que estão aqui na frente, né, produzindo, fazendo conteúdo, né, dá essa mão para essa nova geração, a gente já tá fazendo a nossa parte do legado, né, e a gente precisa cuidar sim, e é maravilhoso ver um adolescente, né, mulher, com de fazer, né, de compor, de cantar, de formar a sua banda, né? Ou seu trabalho solo. E o mínimo que a gente tem que fazer é dar o apoio, né? Dar a mão, porque é o futuro, né?
Eu lembro, né, da minha época, não tinha rede social, né? Então era muito difícil, até para estudar música, né? Na minha cidade tinha um conservatório, mas era super concorrido. Eu só fui entrar ali com uns 17 anos. Então, a gente usava os fóruns, os Orkuts da vida, sem nenhum equipamento para ajudar a gravar. E eu lembrei muito, assim, a cena que veio na minha cabeça, eu com essa idade, querendo entrar em estúdio, assim, para gravar uma música, assim, era um sonho gigantesco da minha vida. E eu me coloquei no lugar dela e hoje, claro, a estrutura dela muito melhor que a minha na época. Ainda ela precisa de muita coisa também, mas ela já tem, né, tem escola, que ela, né, ela tem apoio dos pais, Então, eu acho que é só realmente dar a mão, assim, pra ajudar na jornada, porque ela vai, sabe? Então, tipo, ah, engatei aqui uma primeira, vou ajudar ali pra engatar uma segunda, porque depois ela só vai, assim, tem muito talento, tem muito esforço, né? Então,
boa!
É.
Legal demais, legal demais. E, Mônica, é sensacional esse bate-papo. A gente tá se caminhando já aqui pros finais.
Ah, tava tão legal.
Sim, sim, demais. E mais na frente, com certeza, fica o convite aí já, você retornar, falar materiais novos aí que você estiver lançando. Fica à vontade, o espaço é de você, da Hammer e de todas as pessoas que estão fazendo essa cena acontecer, né? Aqui, justamente, esse legal. É o propósito do canal. E eu deixar o espaço aberto para você falar do Mexendo a Banda, dos projetos futuros, né? Que a gente pode esperar da Hammer e seu também. Então, fique à vontade aí, espaço é seu.
Muito obrigada, né? Agradecer esse espaço, porque realmente é raro, né? Por mais que a gente tenha falado que existem bastante mídias, é raro esse espaço. Então, muito obrigada por isso, assim, por abrir a porta aí para a Hammer. Eu fico muito feliz e honrada. Então, a Hammer, a gente tem um CD lançado, né? Um EP e um CD, que é o Unreflected Mirror. Então, ele tá aí à venda, se vocês quiserem. O CD físico é só me chamar no direct lá no Instagram, chamar ali no perfil da Hammer. A gente tá lançando muito material agora em março. Muita coisa bacana pro Dia das Mulheres, né? Pra esse mês aí das mulheres. Então, vai ter entrevista no canal com uma outra vocalista também aqui de Florianópolis. Acho que todo mundo já vai saber quem é, mas enfim. vai ter esse lançamento da Yara Almeida, né, no Caio Indica Fest. Vai ter a Ramen também no Caio Indica Fest. Tá? A Carolina Indica, que é uma apresentadora de metal também, ela tá no nosso canal de novo esse mês, vai aparecer lá. E a gente está produzindo o nosso novo single aí com, né, a Ramen 2021, uma outra pegada, uma roupagem um pouco mais power metal do que a gente vinha fazendo. Então acompanha a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify, né, no Deezer, onde vocês escutarem aí as suas músicas. E aproveitem para seguir a gente, porque vai vir muita novidade, sou novo também. E da parte do, né, do meu canal do YouTube de cover, a gente vai lançar também, já tem algumas músicas aí prontas para lançar, com parcerias bem legais também da cena. Vocês vão ficar bem felizes. Eu espero, né? E é isso, muito obrigada pelo espaço novamente. Sucesso pro teu canal também. Eu adorei a entrevista. Parabéns.
Muito obrigado, agradeço. E galera, sigam aí Hammer nas redes sociais, tá? Fiquem ligados nessas novidades aí incríveis que tá chegando. Muita coisa, então vale a pena aí ficar atento, né? Siga Dog Show TV nas redes sociais também, né? Lá no Instagram a gente sempre tá postando as novidades, né? Então com certeza quando tiver essa notícia, né? E siga o canal, deixe seu like, compartilhe, né? Pra galera que conhece a banda, ver como eles estão, e quem não conhece poder conhecer, né? E para finalizar, mãe, indica um clipe, uma música de vocês aí para fechar esse bate-papo.
Ah, claro. Eu vou indicar para vocês assistirem a música Que Miracle Love, é um Lockdown Session. Essa música, ela é uma baladinha do CD, né? Ela tem um teor romântico ali, mas se vocês pescarem bem a letra, ela não é tão romântica assim. Então fica aí para vocês assistirem no nosso canal no YouTube. É Que Miracle Love.
Perfeito, perfeito. Vamos botar aqui um pouquinho no finalzinho para finalizar. E galera, muito obrigado. Obrigado, Mônica. Até a próxima. Até mais.
Valeu. Tchau, tchau.